This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um programa Conversa de Futebol. Comigo, Mike Valdez. Estou aqui, ó, trazer para vocês o que ficou marcado na história. A série Grandes Públicos do Futebol e também o giro da rodada. Vamos falar de Neymar. Vamos falar de Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vai e vem do mercado. Olha, para começarmos rapidamente, só para dar um bifling, só para dar aqui uma pitada do que nós vamos falar, o Hulk troca o Atlético Mineiro pelo Fluminense aos 39 anos de idade. Quem diria? E outra coisa, com um contrato bem rentável, tipo milionário, é isso aí. Então daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, entre outros, porque nós vamos trazer agora no programa um fato histórico no que ficou marcado na história sobre a seleção neozelandesa. Isso aí, a seleção de New Zealand, por que não? Tem história para contar. E outra coisa, foi uma campanha invicta. Ah, mas foi desclassificada da Copa do Mundo. Mas foi de forma invicta, tá? Então, vamos nessa. Vamos pro que ficou marcado na história?
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje? Vamos voltar no tempo com a seleção neozelandesa. Copa do Mundo 2010, África do Sul. Que capítulo curioso, né? A única seleção, olha o feito da seleção da Nova Zelândia, olha. A única seleção que terminou invicta a competição. Foi eliminada na fase de grupos, tudo bem. Mas foi um feito raro, digno. E outra coisa, até para a gente analisar, né? Vamos ao contexto, a Nova Zelândia chegou desacreditada, sem ter uma grande seleção, um futebol ainda iniciando. Agora você volta 16 anos no tempo, ainda estava ainda se fomentando. A garotada que hoje está com 20 e poucos anos estava começando a pensar em futebol, olhando a Premier League, olhando a Liga One, olhando até mesmo o futebol sul-americano, não sei, a galera estava... Né, muitos imigrantes, etc. e tal, olhando e observando o futebol pelo planeta, mas ela chegou desacreditada, ocupando baixas posições sempre no ranking mundial FIFA. E aí caiu num grupo difícil, né? Itália campeã em 2006, poucos anos antes. Paraguai, não tem um time relevante, mas é um time perigoso. E a Eslováquia, que tem alguma hegemonia no futebol por causa da Europa. Tem jogadores que atuam em grandes clubes. O que se viu em campo nessa campanha foram a nossa querida seleção neozelandesa com 3 jogos. Tudo bem. Mas 3 empates. Que feito histórico. Olha, pode não ter terminado com nenhuma vitória ou não ter passado da fase de grupos, mas é muito, para mim, gratificante trazer essa história, esse capítulo da história, e também me enche de satisfação, porque a gente aprende a gostar e ter todo um carinho especial, né, pelo país que nos recebe, que a gente acaba se identificando, mas independente disso, aproveitar o esporte também, o esporte que vai começando a mostrar frutos para o futuro. Já é o caso, inclusive, do ano passado, né? Copa do Mundo FIFA de clubes, quando o Auckland City fez uma boa campanha. Ah, mas tem altos e baixos, derrotas e empates. Não interessa, foi lá. Mesmo com um futebol que não é na sua totalidade profissional, é semiprofissional, é half hour, né? É dividido o tempo. Mesmo assim, fez muito e fez bonito, tá? Vou trazer um jogo, o primeiro,
Nova Zelândia e Eslováquia. No estado de Rutenburg, cerca de 23 mil torcedores presentes. Olha o público. Olha que você não é fácil jogar com um público de 23 mil pessoas. Jogadores da Nova Zelândia não estão acostumados com 23 mil torcedores gritando no estádio. Para quem conhece um pouco de futebol, sabe o que é um estádio lotado. Para quem trabalha com jornalismo esportivo, sabe o que é olhar para cima dentro de um estádio, olhar para a arquibancada e ter 50, 30, 40, 80 mil pessoas ali simultaneamente emitindo algum tipo de som, emitindo o grito da torcida, provavelmente ali, às vezes ritmos descompassados, mas dá para ver que a galera está focada em empurrar o time. Foi uma estreia dramática, a Eslováquia abriu o placar no segundo tempo, o que parecia uma vitória lógica e confirmada, mas a nossa querida seleção neozelandesa faz uma reviravolta no apagar das luzes, 48 do segundo tempo. O zagueiro Winston Reid aproveitou e se tornou um herói do primeiro jogo, empatando de cabeça, gol com certeza para lá de histórico, né? E o primeiro ponto da seleção aí na Copa. Análise tática. A seleção neozelandesa atuou com as linhas baixas, apostando em bolas longas, né? Aquele cruzamento, a galera correndo bastante, sofreu com a posse adversária, porque teve que se defender demais, não tinha uma organização de sair com a bola defensivamente para o meio campo, mas valeu o espírito coletivo, o empate com sabor de vitória, com certeza absoluta. O Winston, ele está de parabéns, foi um baita de um jogo decisivo. Já no jogo 2, Itália 1, Nova Zelândia também 1. Esse estádio já foi outro estádio, é Mombela Stadium. Cerca de 38 mil torcedores. Olha como é que já aumentou o negócio. Para ver a Itália, né? A galera compareceu. Aí veio um choque. Itália tinha sido a campeã da última Copa. E seleção com aquele gás, né, indo para cima. O Shane abriu o placar para os neozelandeses, que saem com vantagem. Mas a Itália sempre teve boas equipes, né? Está fora da Copa desse ano, 2026, mas sempre teve boas equipes. A Itália empatou com o Iaquinta de pênalti, ainda no primeiro tempo, e o restante foi só pressão em cima da histórica seleção neozelandesa. Análise tática, a estratégia clara, defesa compacta ali, né? Muita entrega, muita vontade defensiva, marcação intensa, é o que a gente via na seleção neozelandesa, mesmo com inferioridade técnica, porque jogadores da Itália eram jogadores de principais ligas, né? Dali da Europa, disputando grandes competições, a equipe conseguiu ainda neutralizar a campeã mundial. Que feito! Disciplina tática total. E assim foi o segundo jogo, tá? 1-1. E no terceiro jogo, um 0-0, mas também difícil, no Peter Mancaba Stadium, 35 mil torcedores acompanharam Paraguai e Nova Zelândia. No último jogo, a seleção neozelandesa precisava vencer para sonhar com uma classificação e tal, ia ter um pontinho a mais ali do que a Eslováquia ou a Itália. Eu não tenho a tabela aqui daquele ano, mas provavelmente ia deixar um dos dois para trás. Mas precisava ganhar. O Paraguai começou controlando a partida, encontrou bloqueios, porque com os dois primeiros jogos, a seleção neozelandesa começou a se posicionar melhor, a entender melhor o ritmo da competição, etc. E entrou no clima de Copa do Mundo, isso que é o principal. E mais uma vez o sistema defensivo foi assim, sublime, fez a sua parte, não teve muita ousadia no ataque para buscar a vitória, a produção ofensiva foi baixa, mas a consistência da disciplina até o final, isso valeu muito. Não houve gols, mas a seleção neozelandesa foi eliminada na fase de grupos, mas olha o feito histórico para uma seleção que está lá embaixo no ranking FIFA.
conseguiu uma brilhante passagem pela Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, sendo invicta a sua participação. O que, que significa isso? Não houve derrotas, sofreu apenas 2 gols e marcou 2 gols. Equilíbrio e também muita vontade. A campanha da Nova Zelândia, da seleção, em 2010, entra para a história como uma das mais curiosas do futebol mundial. Invicta, competitiva, organizada defensivamente, mas sem vitórias. Um lembrete para que lembremos que o futebol nem sempre é o resultado final que traduz aquele mérito em campo. Então, total mérito para a seleção de New Zealand em 2010 na África do Sul. Congratulations. Foi um grande, mas um grande feito que precisa ser lembrado. Não adianta pensar no futuro sem olhar para o passado, o aprendizado que fica. E esse aprendizado aqui, pelo menos na minha concepção, no meu tempo de jornalismo esportivo e cobertura esportiva, eu vejo como uma grande semente que foi plantada, que vale a pena os jogadores de hoje pegarem os videotapes, pegarem todo o posicionamento, pegarem toda a estrutura defensiva dentro do campo e colocarem em prática. Porque o futebol ele vai se aperfeiçoando, mas ele não muda tanto assim não, tá? Ele não tem essa grande alteração. A força física, bola lançada, de repente o contra-ataque, inversão ou treinamento de alguma tática. Isso tudo se resume em força de vontade. Foi o que a seleção de 2010 teve de sobra, né? Agora vamos à série Grandes Públicos do Futebol. Já que nós estamos falando da Copa do Mundo de 2010... Deixa eu trazer aqui um grande público, uma decisão, claro, a finalzaça da Copa do Mundo de 2010, lá na África do Sul. Final, Holanda e Espanha, lá no Soccer City, em Joanesburgo, tiveram presente 84.490 torcedores, mas os convidados, né, que deu uma subida aí nesse número que ninguém sabe, mas a Holanda perdeu para a Espanha, pelo placar de 1-0, foi uma final tensa, física, truncada, com muita disciplina. Espanha e Holanda protagonizaram um jogo truncado, forte marcação, sem chances, né, claras de gol, principalmente no tempo regulamentar. A Holanda teve alguma oportunidade ou outra com o Robin, mas cara a cara ali com o goleiro, Casillas, que sempre fazia grandes defesas, eu me lembro. A Espanha incitava o seu estilo de posse de bola, toque de bola com Xavi e o Iniesta, só que o empate ia se demonstrando no tempo normal. Com esse empate previsto, a partida foi para a prorrogação. E aí os 116 minutos, Andrés Iniesta apareceu livre na área para marcar o gol histórico, que deu à Espanha o seu primeiro título mundial. Engraçado, né? A Espanha sempre teve a La Liga, porque é exemplo de competição mundial. A Espanha sempre teve inúmeros bons jogadores em Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Saragossa, entre outros grandes clubes da Espanha, madrilenhos ou de Barcelona, não interessa, de La Manga, em qualquer situação, qualquer área da Espanha, que a Espanha é grande, é bem dividida, bastante cidades importantes. Agora, eu pergunto, só em 2010, depois de tantas competições, é verdade, nem sempre, né? Ter um bom time é sinônimo de vitória. Você vê pela seleção brasileira. São inúmeros times excelentes. O time de 82 com Zico, Sócrates. O time de 86 com Zico e Josimar. O time de... E você vai passando, né? O time de 90. E você vai passando. E você vê que nem sempre o bom time é aquele que traz o resultado. É, são várias situações que acontecem dentro de campo, também tem um quesito adversário, né? e dia, fase da lua, não sei. Eu sei que a Espanha demorou muito a ter a sua primeira Copa do Mundo. A Espanha manteve seu estilo característico de toque de bola, domínio, paciência, construção da jogada, aquela construção, meio campo, defesa. E hoje o Brasil, né, os times brasileiros jogam muito com essa construção, que é o goleiro saindo com os zagueiros, indo construindo a jogada com um toque de bola. É visível. Tem um treinador específico que era do Vasco, hoje no Corinthians, que ele é o exemplo dessa década de 2010 do jogo estilo Espanha. É o Fernando Diniz. Ele é a cópia desse estilo. Ele aposta muito nesse estilo e dá resultado, tá? A partida teve alguns altos e baixos, cartões, faltas. O duelo foi marcado por contraste, ora muita técnica em controle, ora força física e intensidade. Mas, no fim, a persistência da seleção espanhola prevaleceu. Isso aí. Vamos nessa para 84.490 torcedores presentes no estádio. A seleção espanhola conquistava sua primeira Copa do Mundo, caramba, depois de muito tempo. Já no giro da rodada, vamos de giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
Já de giro da rodada, é isso aí, galera. Chegamos no giro da rodada. Olha, vou voltar ao assunto do Neymar na seleção brasileira. Esse assunto sempre está rendendo. O Neymar, ele entrou durante a semana por partida válida da Copa Sul-Americana. Fez bonito, jogou bem. Está com um físico interessante. Aguenta jogar a Copa do Mundo, sim. Mas dizem nos bastidores da seleção brasileira que ainda é incerta essa convocação por parte do Carlos Ancelotti. Agora, vamos analisar o Carlos Ancelotti? O Carlos Ancelotti está à frente da seleção brasileira por apenas 10 jogos. Eu acho, está na minha humilde opinião de jornalista esportivo, trazendo um jornalismo opinativo esportivo que é muito pouco tempo. Até para você analisar, não é só condições físicas de jogador, porque aí é o departamento médico que vai dizer se o cara está apto ou não para entrar em campo. Mas eu acredito que foi muito pouco tempo de interatividade, de conclusão, de entrosamento com jogadores, com comissão técnica, com todo o aparelhamento brasileiro. Até mesmo por se conhecer estádios e se conhecer maneiras diferentes, posicionamentos e estruturas de se jogar dentro de campo. O jogador brasileiro está acostumado com uma dinâmica muito diferente. Não é dinâmica europeia. Está acostumado com outro tipo de futebol, né? Então, eu acredito que o Carlos Ancelotti teve muito pouco tempo para o credenciar a estar à frente da seleção brasileira na Copa do Mundo e ponto, é a minha opinião. Agora, entre ele convocar ou não o Neymar, é certo que a seleção brasileira não pode viver de Neymar dependência, mas precisamos entender que não tem outro igual a Neymar disponível para a convocação. Quem ficaria no lugar de Neymar? Aí eu pergunto a vocês, meus amigos, se quiserem mandar aqui para a Free FM suas sugestões, perguntas e etc., manda que a gente vai acompanhar e responder todas. E também, se você quiser acompanhar os episódios anteriores, você entra no Spotify e também aqui no site da Free FM, www.freefm.org.nz. Acessa lá a Conversa de Futebol que você vai ter todo o conteúdo dos programas anteriores. Mas voltando ao Neymar, Neymar, ele tem feito boas apresentações dentro de campo, defendendo a camisa do Santos. Ele anda um pouco irritado, bastidores e também vida pessoal anda um pouco agitada, mas isso não quer dizer que ele não está rendendo em campo. Quando você tem essa exposição de midiática, essa mídia excessiva diariamente, você acaba tendo contratempos, pessoas perseguindo e chateações, isso é normal, torcida no pé, mas uma convocação
para mim, não é defesa do Neymar, é a realidade da seleção brasileira. Quem ficaria no lugar de Neymar na disposição da seleção? Quem? Quem? Qual o nome que entraria, que encaixaria no lugar do Neymar? Ah, o Vini Júnior. Não, o Vini Júnior não rende na seleção. O Rodrigo também não rende em seleção. São muito bons jogadores nos seus respectivos clubes, mas em seleção brasileira não dá. Não vai, não encaixa, não funciona, é um gol ou outro, e muitas convocações, e uma baixa, um rendimento muito abaixo do esperado, pelo menos para a galera, tá? Então, um que está defendendo também, inclusive em entrevista, abertamente, falando, expondo, é o Casimiro. O Casimiro, ele vem falando, que inclusive que ele conversa com Carlos Ancelotti, que o Neymar precisa ser convocado para a Copa do Mundo. E olha que o Casimiro já está com 34 anos também, já está com uma idade alta, pretende jogar essa Copa do Mundo. Ele inclusive, mencionou durante a semana que as questões físicas não são entraves para Neymar na seleção, que Neymar está recuperado. A experiência de Neymar é importante e que Neymar precisa ser convocado. Outros jogadores também já fazem coro. Agora, não sei, vamos aguardar dia 18, no Rio de Janeiro, às 16 horas da tarde, vai acontecer a convocação, a lista vai ser liberada e o motivo de cada um ser convocado, e eu vou trazer toda essa repercussão para você aqui no Conversa de Futebol. Seguindo aqui na resenha da última rodada, clássicos dos milhões na última rodada do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Vou fazer um resumo rápido do que aconteceu. Flamengo vai ao ataque, um time visivelmente mais entrosado, mais caro, clássico dos milhões, é claro, né? Um time mais caro, Flamengo ao ataque, primeiro gol sai, o segundo gol ali, um pisão ali no Pedro, dentro da área, acaba sendo marcado um pênalti. Jorginho vai lá e converte, tudo bem, até aí 2-0, clima de festa. Flamengo baixa o ritmo. Renato Gaúcho, técnico experiente, né? Foi jogador do Flamengo. E técnico do Flamengo também, em final de Libertadores também, né? Em competições importantes. Fez uma mudança no Vasco. O Renato, ele tem mostrado, mesmo o Vasco com tanta deficiência, com um elenco limitado, o Renato vai mostrando toda a sua capacidade e tirando proveito, ali se aproveitando de cada circunstância e explorando cada benefício de cada jogador. Isso foi muito visível nesse último clássico no Maracanã entre Flamengo e Vasco. Ali na 25, 30 do segundo tempo, o Renato faz duas mudanças, o Vasco ganha um outro aspecto, começa a atacar, o Flamengo se defende, e quando o Flamengo começa a se fechar e a se defender, aos 38 minutos do segundo tempo, o Robert Renan, zagueiro, tá, vai lá e faz um gol, Vasco 1, Flamengo 2, olha isso. E aí o Flamengo ainda recuado, Vasco ao ataque, e no último minuto, já nos acréscimos, aproximadamente 52, 51 do segundo tempo, o Vasco empata a partida, levando a galera, à loucura. Hugo Moura vai de cabeça e empata com um gol salvador no momento iluminado. Caramba! O Vasco fez história. O Vasco também visitou durante a semana, meio de semana, o Audax italiano no Chile, né? O Audax do Chile, partida válida pela Copa Sul-Americana. O Santos também entrou em campo pela Sul-Americana, empatou em 1-1, tem resultados aqui do Campeonato Brasileiro. Palmeiras continua líder, seguido do Flamengo, etc. e tal. Aparece ali o Fluminense em terceiro, São Paulo, entre outros clubes. Foi uma semana bem intensa esse jogo do Flamengo e Vasco, ele deu muito o que falar com esse empate heróico. Já no mercado da bola, após rescisão com o Atlético Mineiro, o Hulk tem caminho livre e acertou com o Fluminense.
Aos 39 anos, o atacante está se apresentando, se apresentou durante a semana, né, ao Fluminense, nas Laranjeiras, Rio de Janeiro, e vai aí provavelmente estar em campo na próxima semana, já na rodada do Campeonato Brasileiro. Importante. Namoro antigo, né? O Fluminense vem buscando ali a contratação do Hulk já há muito tempo. Já no Botafogo, Barbosa comenta sobre o acerto com Palmeiras. Diz: ainda não sei de nada. Especulação da mídia, valorização do jogador, marketing pessoal. É isso aí. Alvo do Palmeiras e Flamengo também. Danilo está perto do limite do Brasileirão. Dizem que há muito dinheiro em jogo, mas o Botafogo não está querendo vender, não, tá? O Bruno Henrique do Flamengo renova o contrato por mais uma temporada. Fica até dezembro de 2027. E é uma boa para o Flamengo? Olha, o Bruno Henrique, ele vai tendo muitos altos e baixos. Contusão no São Paulo e contusão que deixa o Lucas Moura, um dos principais jogadores do São Paulo, fora do restante da temporada. Só volta no próximo ano. O meia atacante rompeu o tendão de Aquiles da perna direita. Vai passar por cirurgia e vai voltar apenas na próxima temporada. Força e recuperação para você. O Cruzeiro, hein, acionou a Conmebol por ofensas racistas de torcedores do Boca Júnior no Mineirão contra os seus jogadores de cor parda, né, e negra. Infelizmente, acontece isso pra caramba. A Conmebol diz que vai ter uma conversa com o Boca Júnior caso isso não seja sanado, esse tipo de acontecimento. Multa será aplicada. Caramba, hein? É a conturbação do futebol. Sempre tem isso. O clássico do Flamengo e Vasco, no último fim de semana, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, foi, assim, uma selvageria fora do estádio. A galera que vai levar a família já não aguenta mais. É muita briga, né? Então, que fica aqui um alerta também para a CBF. Se mexa, CBF. Vamos nessa. Muito obrigado por acompanhar mais esse Conversa de Futebol dessa semana. Na próxima semana a gente traz as atualizações, o que ficou marcado na história de Copa do Mundo, claro. E é isso aí, eu sou Mike Valdez, deixo aqui um abraço, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.